Olá, amigos do Notícias Agrícolas, no ar mais um boletim. Agora, para a gente aproveitar e entender como serão as projeções para clima e tempo na próxima semana, ao longo dessa semana, nos próximos dias, enfim, até o final do mês, a gente consegue entender aí o comportamento das chuvas. E vocês me permitam, a gente hoje vai fazer uma correção em relação àquela previsão para o mês de fevereiro que a gente fez na última sexta-feira, que a gente mostrou na última sexta-feira. Equivocadamente, nós acabamos mostrando um mapa que era do ano passado e, portanto, as condições mudaram bastante de um ano para outro. E, portanto, agora a gente vai fazer essa correção em cima das previsões, enfim, em cima das anomalias que vão ocorrer no mês de fevereiro. Mudou bastante coisa. Vamos prestar atenção aí, portanto, nessa correção aí, para que a gente possa trazer a melhor informação da melhor forma possível para vocês. E para nos ajudar nessas informações, a gente convoca Francisco de Assis Diniz, chefe do Centro de Análise e Previsão do Tempo lá do INMET. Está aqui o Assis com a gente. Bem-vindo, meu caro. Obrigado pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. E Assis, vamos começar com aquelas informações de fevereiro, só para a gente trazer agora a previsão, ou pelo menos as anomalias, as tendências aí para o mês de fevereiro de forma atualizada, Assis. A gente tem aí a informação de que talvez no Rio Grande do Sul a situação não seja tão satisfatória, certo?
Boa tarde, Alex. Boa tarde, os ouvintes da Notícia Agrícola. Tudo bem? Realmente, Alex, nós fizemos aquela análise errada com o mapa trocado, né? Mas vamos fazer essa correção aí e vamos mostrar qual realmente a situação que dá tendência para fevereiro, né? Da situação do comportamento climático, da prestação do Brasil, como vai ficar. A gente vai mostrar agora realmente melhor para os agricultores, né?
E além disso, né, Assis, tem as condições para os próximos dias. Chuvarada concentrada aqui na parte, metade sul do país e principalmente
Praticamente todo o Rio Grande do Sul, a região sul do Brasil, né,
região
Alex?
sul do Brasil. As chuvas acontecendo essa semana. A gente vai mostrar também esses detalhes. Mas vamos começar com fevereiro, então, Assis? Pode ser?
Vamos começar com fevereiro para a gente mostrar aquela correção, né? Está vendo o mapa aí, né, Alex?
Muito
Tem que
bem,
ver.
estamos vendo sim. Mapinha atualizado em janeiro de 2021 com
Então,
a previsão para fevereiro de 2021.
se a gente vê aqui, né, Alex? A gente tem aqui a mapa de fevereiro gerado no mês de janeiro, esse ano, desse mês, já gerado esse mês, né? Atualizado. A gente vê que na região sul do Brasil, a gente tem aqui uma anomalia na prestação de chover abaixo da climatologia, né? Algo até de uns 75 milímetros, assim, na parte oeste do Rio Grande do Sul. Principalmente oeste do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina, né? Onde realmente deve ter mais influência onde tem mais influência do fenômeno da Laninha. Também na parte sul do Rio Grande do Sul tem muita influência do fenômeno da Laninha. A gente já vê aqui que tem uma boa tendência da gente ter aí chuvas irregulares para Rio Grande do Sul e Santa Catarina para fevereiro, Alex. O Paraná está até bom. O Paraná está indicando condições de chuva dentro da normalidade, né? Um pouco acima da normalidade. Então, praticamente várias áreas, grandes áreas do estado do Paraná, devem chover dentro da climatologia.
Muito bem.
Quando a gente vai para a região sudeste, principalmente em Minas com a Bahia, né? Onde tem realmente aquela tendência que a gente tinha falado, né? De permanecer com chuvas um pouco abaixo da climatologia, né? Talvez o sistema não suba muito. Morte.
O Assis, só para
Sim.
entender, essa condição no sul de Minas, ela pode persistir aí? Ela pode ser um problema?
Essa condição no sul de Minas não é tanto. Pode até ser, mas não com essa intensidade, sabe? Mas porque aqui a gente tem, o sistema deve ficar mais aqui entre Mato Grosso do Sul com São Paulo e deve pegar mais aqui um pouco do sul de Minas, né? Amenizando mais essa situação aqui. Agora, aqui no norte de Minas com a Bahia, que deve ficar realmente com chuvas abaixo da climatologia, algo aí de 50 milímetros ou 70 milímetros abaixo, né?
Quer dizer, são os dois estados mais problemáticos aí, Bahia e o norte de Minas, parcialmente Minas, então.
É, exatamente. É a Bahia com parcialmente parte de Minas Gerais, onde deve ter uma certa influência, né? Nas chuvas irregulares, mas ficando um pouco abaixo da climatologia. Pegando um pouquinho também do Tocantins, né? E um pouco também ali do norte, daqui do norte do Goiás, deve ter uma influência também de ficar um pouco abaixo da climatologia.
Agora, as chuvas acima da climatologia no Mato Grosso, hein, Assis?
Agora, para o Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, a gente tem uma boa tendência, né, de chover melhor. É, como eu falei, né, o sistema deve ficar fazendo isso aqui, nessa condição, vindo pelo centro do Brasil e descendo pela região, parte da região sudeste, entre São Paulo e Minas e pegando o Paraná. Aí deixando na Rio Grande do Sul, Santa Catarina fora e deixando fora aqui também entre Minas e a Bahia e algumas áreas aqui do norte do Goiás. Provavelmente fica mais ou menos desse tipo, né? Com a atuação do vórtice aqui ainda persistindo pelo início de fevereiro, persistindo na ali entre a Bahia com o norte de Minas Gerais.
No Tocantins, de uma forma geral, né, Assis? A condição também não é das piores, né?
É, o Tocantins é o seguinte, provavelmente o voto ficando aqui, Alex, como está atuando ultimamente, né? E a gente vai ver aí que pelo decorrer do resto do mês ele provavelmente vai ficar por aqui ainda. Aí a borda dele causa sempre convecção, formações de nuvens. Por isso que está dando essa chuva aqui, ó, para o Mato Piba. Essa chuva entre o Ceará, Piauí e o Maranhão, pegando também parte do Tocantins. Porque tem influência do vórtice com esse sistema fazendo a curvatura aqui, ó. Ele faz a curvatura com o vórtice, e aí vem a banda de nuvens desde aqui da parte central e avança pelo interior do Nordeste também, pela região do Mato Piba.
Muito bem. Ou seja, a gente tem aí, portanto, uma condição de mais atenção para Bahia, Minas e Goiás e para o Rio Grande do Sul e Santa Catarina também, certo, Assis?
É. E aí também a gente já tem, a TCE já está dando sinais de se aproximando aqui do litoral do Maranhão, quase com o Piauí. Provavelmente até a TCE já está descendo aqui em fevereiro, já causando chuva aqui nessa parte norte do Nordeste, Alex.
Fevereiro, então, já vai ser mais úmido para o Nordeste, Assis.
Exatamente, está dando uma boa condição de ser mais úmido para o Nordeste. Muito já bem. Com influência da zona de convergência intertropical.
Muito bem.
E também associado com o vórtice.
Bom, então, esse é o retrato, portanto, das anomalias previstas para o mês de fevereiro. Só explicando, né, Assis, o que, que são as anomalias, aqui a gente não está medindo o volume de chuva, não. A gente está medindo o quanto pode chover a mais ou a menos em relação à média...
A climatologia.
A climatologia, exato. Né?
É, exato. A gente está falando aqui o azul que deve chover acima da climatologia, acima da média histórica, e os laranja e amarelo que deve chover abaixo da climatologia ou abaixo da média histórica, né?
Muito bem. Então, fica aí, portanto, o alerta para essas condições de menos chuva, portanto, para Bahia, Minas, Goiás e também Rio Grande do Sul e parte ali de Santa Catarina. Vamos ficar de olho aí.
Santa Catarina.
Muito bem.
Exatamente.
Tá certo, correção feita, Assis. Meu caro, por enquanto, a gente vai ficar de olho nos mapas aí e, obviamente, trazer todas as atualizações que vierem aí, principalmente das anomalias. Mas, por enquanto, é esse o cenário, é esse quadro que está valendo aqui. Combinado?
Esse cenário realmente está com cenário até realmente de laninha, né? Porque a gente vê que seca aqui mais na região sul um pouco e aumenta mais a chuva aqui vindo para o sudeste.
É.
Contribui para chover mais, um pouco mais em São Paulo com o sul de Minas, Alex.
Muito bem. Ô Assis, bom, então vamos lá. Vamos entender as chuvas dos últimos dias. Onde choveu, qual o volume, enfim, só para a gente mapear aí o que aconteceu no Brasil nos últimos 5 dias, é isso, Assis?
Então, boa notícia, né, Alex? Como a gente tinha falado na sexta-feira, que tinha condições de bastante chuva para a região sul, aconteceu, né? Chuvas acima de 200 milímetros em grande parte do Rio Grande do Sul. Também Paraná, chuvas acima de 200 milímetros, oeste Santa Catarina. Aqui em Minas Gerais, com Goiás também, choveu bem, chuva acima de 150 milímetros. Aqui na Bahia também estava ruim de chuva, Alex, também chuva acima de 150 milímetros aqui oeste da Bahia, sudeste da Bahia também. Algumas áreas aqui do Mato Grosso melhorou bem. Mato Grosso do Sul também, chuvas acima de 150 milímetros. Então, deu uma melhorada bastante boa na distribuição espacial da precipitação.
Muito bem. Boas chuvas, portanto, pegando boa parte do Brasil, inclusive oeste da Bahia, que é uma região que a gente estava um pouquinho preocupado ali, né, Assis?
A gente vê aqui, Alex, já está começando a dar o sinal aqui, ó, no, na parte norte e centro de Minas, está vendo? Ó? Já deu uma diminuída aqui, ó. Onde a gente vai ver a previsão pela frente que vai ficar seco nessa área aqui, né?
Muito bem. Que é em função de um vórtice que está atuando, certo?
É, em função do vórtice que está atuando e dos ventos fortes aqui na alta atmosfera também contribuindo para não deixar o sistema subir para norte, né?
Muito bem. Vamos ver o comportamento das chuvas, então, Assis? Como essas frentes frias vão se movimentar?
Aqui a chuva prevista para hoje, Alex... Hoje, final, durante a tarde até a noite, a gente tem bastante chuva aqui ó, no Pará, Tocantins, e essa faixa aqui, bem acentuada da convergência de umidade, né? Descendo pela região centro-oeste, vindo pela região sudeste e Paraná, Santa Catarina, onde realmente está pegando mais condições de chuvas intensas, né?
Um corredor, corredor bonito de umidade, né, Cris?
Exatamente. Agora, realmente está formando melhor a zona de convergência do Atlântico Sul, né?
O que é a zona de convergência do Atlântico Sul? Explica melhor, Assis.
É a formação de quando chega uma frente fria na região sudeste, né? Ou parte quase com a região sul também, dependendo, ela fica oscilando de norte para sul. E aí forma o corredor de umidade vindo da Amazônia com a frente fria. Isso fica sendo realimentado vários dias pela frente. 4, 5 dias, uma semana, causando chuvas consecutivas nessas regiões, Alex.
E é isso que vai acontecer essa semana?
É isso que vai acontecer. A gente vai ver que ela vai permanecer aí durante a semana, porém ela vai ficar oscilando um pouco mais para sul, né? Por isso que está limpando aqui Bahia com Minas Gerais.
Vamos ver então, Assis.
Para amanhã, Alex, ó, permanece novamente ainda, né? Ainda bastante corredor de umidade vindo da parte central, descendo pelo Mato Grosso do Sul, Paraná e Santa Catarina e São Paulo. Quarta-feira, também persiste, quase a mesma condição, ó, aumenta mais as chuvas intensas ainda no Paraná e Santa Catarina.
Mas já deslocou um pouquinho mais para o sul, né? Já chegou no Rio Grande do Sul.
Já desceu mais para o sul, ó, já começou limpando o norte de São Paulo. Quinta-feira, permanecendo, desce um pouco mais para sul ainda, ó.
Mas está formado o corredor, né?
Você vê que está dando sustentabilidade, né?
É.
Ele, apesar de estar descendo para sul, mas está dando sustentabilidade no corredor de umidade e também na condição da precipitação.
Isso é quando, Assis? Que dia?
Isso aqui é quinta-feira.
Quinta-feira, tá.
É.
É praticamente a semana inteira, então, mesmo.
Semana inteira. Sexta-feira, ó, desceu mais para sul ainda, aí já limpa mais São Paulo, aí pega toda a região sul, né? Pega praticamente todo o estado do Rio Grande do Sul. Dá uma diminuídazinha aqui na parte central, né? Da intensidade, né?
Uhum.
No caso, a parte aqui de Minas com Goiás, deu uma diminuída aqui, mas vê que ainda persiste. E no sábado, também ainda persistindo, né? Agora a gente for ver na semana, nas duas semanas, Alex, vai ver aqui ó, a persistência dessa maior concentração da precipitação vindo aqui desde o Mato Piba, chuvas acima de 100 milímetros, 150 milímetros acumulado, e desce pelo centro do Brasil, pega São Paulo, Paraná e Santa Catarina. Aqui a gente vê que ele não está cortando a chuva ali no Maranhão, Piauí e Ceará, porque tem a influência do vórtice aqui, e está contribuindo para ter convecção aqui na borda do vórtice, né? A borda dele sempre causa chuva, né? Isso é até bom, porque vai ficar causando algumas chuvas ali, na região do Mato Piba. Também não corta em grande parte do Tocantins, também não corta, não. Corta ali no leste do Tocantins com a Bahia. e corta aqui o centro da Bahia, leste, vindo com o norte e o centro de Minas Gerais.
Uhum.
Depois, aí...
Até o começo do mês que vem já agora, então.
Aí depois vai se formar outra frente fria no sul, né? Talvez aquela ainda pertinho aqui no Rio Grande do Sul. Depois o sistema novamente vai subir para norte, mas ainda não pega aqui na região de Minas Gerais com a Bahia. A gente vê que ele volta de novo até essa mesma, esse mesmo padrão, Alex, ó, de ficar descendo o corredor de umidade pela parte central do Brasil, desce pelo sudeste, entre São Paulo e Minas, Paraná, e aí vem novamente aqui, vem alguma situação ainda pegando aqui na, lá na, na parte da, do Mato Piba, ainda associado também com a borda do vórtice e também já dando influência dessa zona de convergência intertropical que já deve estar pegando aqui mais ou menos na norte do Ceará, já para o início do mês, chegando alguma coisa aqui, algum impulso, né? Uhum. Mesmo que seja bem ela ainda, mas algum impulso da zona de convergência intertropical associado com o vórtice, aí contribuindo mais com chuva aqui já para o semiárido do Nordeste, principalmente a parte norte do Nordeste, né?
Já aumenta a chance das chuvas voltarem para o Nordeste, então, Assis.
Já aumentando mais a condição da chuva para o Nordeste, ali na parte norte, né? Tá. Com exceção da Bahia, do centro da Bahia, ali a parte indo para o centro-sul da Bahia e pegando algumas áreas ainda do norte da Bahia, talvez ainda ficando sem chuva também, Alex.
Muito bem. Ô, Assis, tem pergunta já chegando aqui para a gente. Eu queria aproveitar a sua presença para explicar direitinho para a gente. O Zé Rafael, ele quer saber a previsão para o noroeste do Paraná. É, imagino que tenha bastante
noroeste
chuva, né?
Noroeste do Paraná. Noroeste do Paraná, choveu bem agora, tá, deu muita chuva agora nesse dia também, a gente viu, né? E essa semana tem previsão de muita chuva para lá, Alex. Choveu algo ali, ó, aqui, ó. Choveu algo ainda durante a semana, algo dos 150 milímetros para lá.
Ô, Rafael, explica para a gente o que você precisa. Você precisa que as chuvas continuem por aí? Como é que estão as suas lavouras? É, ou você precisa que a chuva pare para você poder iniciar a sua colheita? Se der para mandar para a gente aqui, só para a gente entender a sua necessidade, fica legal para a gente complementar a informação. O Pedro...
Dá uma parada para ele lá só na próxima semana, na outra semana.
Na
Alex,
outra, né? Essa semana vai ser de bastante chuva, né?
É, nessa semana tem muita chuva. Na próxima semana aqui vai dar uma diminuída aqui, pega nessa área verdezinha que pega exatamente a parte noroeste do Paraná.
Muito bem. Ô, Assis, o Pedro Cardoso, como vai ficar o clima no norte de Minas em fevereiro? A gente mostrou logo no começo da nossa conversa que a situação não é boa, não. Deve ter chuva abaixo da média, né?
Agora, o norte de Minas, para o resto desse mês, não está muito bom. E para fevereiro, é de chover ainda um pouco, abaixo da climatologia ainda, né? Então, de chover ainda um pouco abaixo da climatologia lá no norte de Minas.
E o Manuel Silva quer saber como fica o tempo também no mês de fevereiro para o centro-norte da Bahia, Assis.
Centro-norte da Bahia. Fevereiro.
É.
Ó, tá de chover ali, mais ou menos, quase em torno da climatologia para fevereiro. Porque como a gente vai ter já influência ali da zona de convergência intertropical descendo com os vórtices, já deve causar chuvas ali no norte da Bahia. Na parte central, nem tanto, né? Mas o norte da Bahia não deve ser ruim para fevereiro, tanto assim não. Já deve ser um pouco melhor de chuva, Alex, de chover já próximo à climatologia.
Lembrando que a climatologia é a média dos últimos anos. Ou seja, se tradicionalmente chove pouco, existe uma tendência de reduzir um pouquinho em relação à média. Se existe uma tendência de chover bem, daí a situação fica mais tranquila, certo, Assis? Porque uma redução
a
menor...
A média de lá, se for 150 milímetros, aí deve ser nessa faixa de chover de 130 a 150, Alex.
É, no, daí fica dentro da média, normal, né?
É, mais ou menos dentro da média.
Muito
abaixo, em torno da média.
Muito bem. Bom, tem o. Vamos ver aqui quem mais. O Manuel, a gente acabou de falar com ele. O Rosinaldo Lima. A zona de convergência intertropical, então já está descendo? Já está, né, Assis? Ainda não é uma coisa
Não,
consistente, mas já começa a
já está
influenciar
descendo.
no norte ali do Nordeste, no litoral norte do Nordeste, certo?
Ela já está descendo, né? Mas não está chegando ainda lá no Nordeste, não. Só para fevereiro que deve chegar. Se a gente ver nesse mapa aqui, ó, e a chuva, por exemplo, para essa semana, né? Bem ativa aqui, chegando já próximo aqui ao litoral durante a semana, chegando próximo ao litoral do Maranhão já, né?
Tá.
Então, a gente vê aqui. Ela está vindo aqui, ó, mas ainda está longe do litoral do Nordeste, tá vendo? Ó? O curso dela chegando aqui, né? Agora, para o mês aqui, já deve ser influência dela aqui também, tá vendo?
Já
Já
começa a ficar azulzinho, né?
começa a ficar azulzinho, influência dela com votos.
Muito bem. O Antônio José, ele quer saber quanto que vai chovendo no interior do Nordeste, mais especificamente lá no Ceará, Jaguaribe.
Ó, tá dando boa condição de chuva já essa semana para lá, né? Deve ter chuvas para lá. Quer dizer, já teve algumas, né? Vai continuar, Alex. E vai continuar depois, mais pela frente ainda, ó.
Muito bem. O Everton Meneghini. Ele quer saber as chuvas para fevereiro na região de Joaçaba, no meio oeste de Santa Catarina, o Assis. Meio oeste de Santa Catarina estava naquela rota meio de anomalia de falta de chuva, né?
Lá não vai estar, não tá com boas condições de chuva, não, viu? Está apresentando condições muito irregulares de chuva, né? Chover abaixo da climatologia, né, Alex? Como realmente é o sinal do fenômeno climático da Laninha, né? Quem tem uma boa previsão durante essa semana de chover bem lá, mas depois eu acho que realmente deve ficar mal. Quando chegar final do mês para fevereiro, deve ficar muito irregular a chuva para lá.
O Fernando Ehlers, ele conta aqui pra gente que nos últimos 2 dias, sábado e domingo, teve chuva de 180 milímetros lá no noroeste do Paraná, Assis.
É, exatamente, isso mesmo. Como eu estava falando, né? Chuva de 200 milímetros lá no. Acima de 200 milímetros no Paraná e no Rio Grande do Sul. E dá para controlar aí chover mais 150 durante essa semana, viu,
Tem
Alex?
mais
Uma.
chuva, né? Boa. O Murilo Souza pede para saber a previsão dos próximos dias em São Julião, no Piauí. Murilo, quando você mandar a pergunta, facilita para a gente. Conta que região que está aí. São Julião, você conhece, Assis, no Piauí? Onde fica?
Conheço não, não conheço que local fica não, mas pelo que a gente está vendo, né, as condições do Piauí vai ser mais ou menos até boa. Vai dar uma secada daqui, está secando mais um pouco aqui, pegando quase o extremo sul do Piauí, mas a parte central está indo bem, ó. A parte central do Piauí está dando umas condições de chuva até boa.
Então, se o Murilo tiver no sul, no extremo sul do Piauí, ele tem problema, mas nas demais regiões está tudo bem, certo,
É,
Assis?
as regiões não tem problema, não.
Muito bem.
Semana compensa já entrando, já pegando mais chuva para o sul do Piauí.
O Fernando Flores, como será a chuva em fevereiro para Vicentina, Mato Grosso do Sul? Fica no sul do estado, Assis.
Lá vai ser bom, né? Está dando uma boa conta, está com chover dentro da climatologia. Apesar que a parte oeste aqui pode ter uma certa influenciazinha de ficar um pouco abaixo da climatologia, mas é no sul não tem nem tanto. No sul dá para apresentar uma condição de chuva até boa.
Muito bem. Previsão para a Serra Talhada, no sertão de Pernambuco. Vai ter
Ah, lá no
chuva lá?
sertão de Pernambuco. Serra Talhada. Vai ter chuva, tá pegando aqui, ó. Chuva para lá durante essa semana. Já tem chovido lá durante esses dias agora, final de semana. Da semana passada, esse final de semana teve alguma chuva lá também. Ainda vai continuar. Aqui, ó. Pegou até chuva lá, tá vendo aqui, ó? 5 dias. Chuva aqui, algo de uns 40, 50 milímetros. E a gente vai continuar com chuva lá para a região dele lá ainda.
É, o Beneildo Carneiro quer saber a previsão de chuva para o norte e noroeste do Ceará.
Norte e noroeste do Ceará. Pode já ter algumas chuvas isoladas, sim, durante essa semana. Na próxima semana, aumenta mais a condição de chuva, porque tem algum impulso chegando aqui, ó. Na próxima semana, algum impulso chegando aqui, vai dar mais chuva ainda lá para o norte, noroeste, Ceará, região da Ibiapaba.
Muito bem. Serra do Ibiapaba. O Murilo trouxe aqui a informação que o São Julião fica lá no leste do Piauí. O leste, então, não teria problema, né? Região leste?
Ah, o leste não tem problema, não.
É mais no sul mesmo, né?
É mais no sul. O leste não tem problema, não.
Muito bem. O Rivelino, ele quer saber como fica o tempo para fronteiras no Piauí, já que até o momento só choveu 26 milímetros e a média para o mês é de 117, Assis.
É, ainda está no meio do mês, né? A tendência agora dessa segunda quinzena é de ter um pouco mais chuva lá para a região dele. Talvez não chegue talvez os 120, né? Mas talvez deve chegar mais pelo menos uns 100, né? Porque essas chuvas isoladas causadas pelo vento, Alex, muitas vezes, quando pega numa área, pega uma chuva de 20, 30, 40 milímetros num dia. Aí pode ter de umas duas, três chuvas aí pela frente, pegando na região dele e chegar à climatologia.
E o Leonardo Coelho quer saber da previsão para a Lagoa do Barro também lá no Piauí, fica na região sudeste do Piauí.
Região sudeste do Piauí, já está um pouco meio ruim, né? Mas vai dar uma melhorada na prestação na outra semana para lá, para a região dele, mais ainda. Muito Mas bem. Não está de ter chuvas isoladas também, não, durante essa semana.
Muito bem. Bom, senhores, infelizmente não vai dar para responder a todo mundo, mas quem quiser ter mais informações, mais detalhes, pode entrar em contato lá com o pessoal do IMET. Tem um meteorologista lá que pode atender a sua dúvida, responder aí a sua indagação. Certo, Assis? Como é que ele faz?
É, exato. Pode, se quiser, pode telefonar lá na previsão, no telefone 61-2102-4700 e você será bem atendido. Também pode mandar um e-mail pelo Fale Conosco e você vai receber a resposta sobre a condição da previsão.
Muito bem. Meu caro Assis, muito obrigado por enquanto pela sua participação. A gente volta atualizando as informações de clima e de tempo aqui no Notícias Agrícolas com o apoio aí do IMET ainda essa semana.
Ok, Alex, obrigado a você, obrigado a todos os ouvintes da Notícia Agrícola. Desejo uma ótima semana para todos, hein?
Até, Assis.
É.
Tá aí, Francisco de Assis Diniz, chefe do Centro de Análise e Previsão do Tempo lá do IMET, trazendo as informações, respondendo aos internautas. A gente agradece muito a participação de todos aqui com a gente. Bom, a gente vai ficando por aqui. Na sequência, a gente traz um levantamento de como está sendo esse início de safra lá no Mato Grosso. Continue com a gente. Música.